Boa noite aos colegas que fazem o curso Imagens. Nosso trabalho de hoje trará nas narrativas da crônica infantil algumas das lições de trânsito tão importantes quando trabalhamos com elementos de imagens lá adiante, né, depois da historicidade, estrutura de pensamento, a composição entre os tópicos, que nós denominamos autogenias, e então os espaços abertos das ambientações sinonímicas. A obra que veremos hoje é de Alexandre Rampazzo, autor paulistano, e ele escreveu essa linda obra, A Cor de Coraline, publicação da Rocco. Observem como o autor ele se apresenta. Ele diz: "Eu poderia ser de Marte, ter vindo de onde Judas perdeu as botas, ou ter nascido em um aquário, mas na verdade eu sou de São Paulo. Não sou cinza, como o concreto da minha cidade, e às vezes a minha pele é da cor das tintas com que estou pintando um desenho. Trabalho com livros, histórias, desenhos há tempos e tenho cerca de 50 livros ilustrados. A Coraline nasceu de um velho papo com minha filha Gabriela, mestrando em educação, e de sua observação constante das ações e reações das crianças no dia a dia num abrigo onde era voluntária. Caroline, com seu questionamento, acredito, tenha muito a nos dizer. Alexandre Rampazzo." Eu faço eco e acompanho o Alexandre. Eu acho sim que ela tem muito a nos dizer. Simpática, cativante, Coraline. Vamos então a ela. A Coraline é essa menina que aparece ali com o cabelinho preso, sorridente, com o narizinho pintado na capa do livro. Uma graça, menina. Ele dedica a obra à filha dele, né, Gabriela e Julia. Não sei se é outra filha dele. "Por me ensinarem tanto", ele disse. Essa é a dedicatória que o Alexandre faz. Bem, antes de iniciarmos o estudo dessa obra, nós temos alguns elementos aqui a considerar, tá bem? Eu gostaria que vocês anotassem alguns aspectos importantes sobre os quais nós, em seguida, aprofundaremos os nossos estudos. O primeiro aspecto diz respeito ao purismo. Esse purismo não é apenas um purismo estético, é um purismo que permeia vários ambientes de construção. E quando caminhamos em direção a margens menos lógicas, menos objetivas, menos mensuráveis, menos amistosas a medições de um cientificismo dos nossos dias, fica muito difícil, por vezes, nós termos um purismo, seja ele de uma cor. Então você dirá: apenas a cor verde entrará em tal elemento, apenas a cor azul, apenas a cor amarela. Nem sempre isso é possível. Nem sempre isso é possível. Então, e quando eu falo sobre esses elementos, isso é apenas uma aproximação, porque em seguida, dadas as complexidades que surgem, por vezes nem você não sabe nem se mais está lidando com algo que pode ser dito como uma cor, porque agora ela já se apresenta como uma textura, e então ela se transformou numa borboleta, e agora, quando você está para fotografá-la, ela já é um sentimento. E o pesquisador, acostumado ao cientificismo, dirá: a borboleta se transformou em um sentimento? Foi isso que aconteceu? E muitas vezes a resposta será o silêncio. Nós não sabemos. Nós não sabemos. Essa obra, lida com um pouco desses aspectos nesses ambientes de trânsito. Okay? Um outro ponto fundamental diz respeito durante essa composição de trânsito, onde você está existencialmente? Onde você está existencialmente? Aquele que caminha por elementos, aquele que navega por mundos, onde ele está? Ele está lá onde ele pensa que é o ponto de chegada? Ele está no caminho? Ele está naquilo que o motivou a caminhar? Esse é o segundo ponto muito importante no que veremos hoje. E há um terceiro. O terceiro diz respeito à identidade. E aqui, para evitarmos uma filosofia do sujeito e caminharmos em direção aos elementos transcendentes, é importante que estejam atentos à narrativa do discurso. É isso, são os três pontos da nossa aula de hoje. Vamos então diretamente agora à obra A Cor de Coraline. O livro começa com o próprio Alexandre dizendo: Coraline, me empresta o lápis cor de pele? Coraline, me empresta o lápis cor de pele? O que é um lápis cor de pele, pessoal? Nós temos alguns colegas aqui hoje no curso que desenham muito bem, a Tainarinha, aliás, ela que faz os cadernos lá das semanas de estudos. O que é se alguém pedir a vocês um lápis cor de pele, qual é o lápis? É bege? É preto? É branco? É rosáceo? Qual é o lápis que vai traduzir a cor da pele? Mas esse senhor não diz o que ele quer, não diz nada, ele apenas diz: Coraline, me empresta o lápis cor de pele? Qual será o lápis? Aí mostra a Coraline assim olhando de lado, a página inteira assim, com a boquinha semi-aberta, os olhinhos, as sobrancelhas arqueadas bem alto no meio da testa, ela olhando surpresa para trás, como quem admira o que ele acaba de dizer. Então, a narrativa prossegue. Foi isso que o Pedrinho me perguntou, e eu fiquei assim, meia com a cara de lagosta, olhando para a cara dele, olhando para minha caixa de 12 cores, olhando para minha pele. Viram onde ela vai buscar os registros? Olhou para ele, para ver o que ele quis dizer com isso, Pedrinho. Depois olhou a caixinha de lápis dela, com que tinha 12 cores. Então ficou olhando para o bracinho, para a pele dela. Um ponto de interrogação enorme ficou rodopiando na minha cabeça. Me empresta o lápis cor de pele? O que ele queria dizer com isso? Primeiro, imaginei que qualquer aluno da escola que tivesse uma caixa de lápis da cor de 18, 24 ou 32 cores, talvez ficasse com a cabeça ainda mais confusa com a pergunta do Pedrinho. É muita cor. Que sorte ter uma caixinha de lápis de cor com somente 12 cores. Lápis cor de pele. De qual pele será que o Pedrinho está falando? Logo pensei em dar o lápis verde, só para ver a cara do meu amigo. Porque, se agora estivéssemos em Marte e fôssemos marcianos, a gente seria verde. Pelo menos é o que dizem os marcianos. São baixinhos, cabeçudos, verdes. Pensando num lugar diferente, como, por exemplo, onde Judas perdeu as botas. Tá, eu sei que é um lugar bem longe, que nem existe de verdade, mas se existisse, comparado com Marte, seria logo ali, na esquina. Nessa altura dos nossos estudos, os senhores já compreendem o que a Coraline está fazendo, não é? Ela emoldura, aproxima, ajusta, conforma, compõe, segmenta ideias, traços de ideias, conceitos. Alguns desaparecem tão logo surgem. outros vão adiante, outros se misturam, ficam guardados para um outro momento e assim por diante. Quando ela fala, eu sei que é um lugar bem longe, que nem existe de verdade, ok? No entanto, ela o construiu em algum lugar da malha intelectiva dela, ou para fora da malha intelectiva, a gente não sabe, não é? E uma vez construído, isso que ela diz que não existe, existe agora de alguma outra forma, então. Pode não existir como um planeta, como um lugar, como a Terra, mas existe de outra forma. É muito interessante observar como se dão estas construções, como elas iniciam, como elas prosseguem. Quando é possível, né, pessoal? Nem sempre a gente tem essa fluência toda. Muitas vezes nos deparamos com coisas já constituídas, às vezes terminando, etc. Mas a menina continua, deixando a base categorial dela, mirando lá os elementos distantes, abandonando as faixas de segurança e as amarrações que fazem com que ela esteja numa base categorial, pegando transversalidades, ela vai adiante. Ela diz, fiquei pensando, se alguém nascesse num lugar diferente, assim como eu pensei, teria uma cor de pele diferente também. Nem sei que cor seria essa, mas emprestaria vários. E ela mostra duas pessoas com chapéus azuis dentro de uma bota, enorme a bota, em algum lugar distante. E vários ela escreveu em duas cores, azuis e rosas. Há pouco eu falei para vocês três pontos importantes da nossa aula de hoje. Um dos elementos que lembram que este ano nós começamos o curso Imagens com várias e longas horas estudando freios, lembram? Que depois vocês ficaram vários aqui perguntando sempre sobre freios, pois esses elementos de medições, enquanto se trabalha esses aspectos, constituem muito, muitas vezes, freios. Um dos dilemas é que, por vezes, precisaremos dessas medições como aspecto de construção. As medições nos mostram quanto de cor, quanto de aroma, quanto de jeito, quanto de amor, quanto de poesia e quanto de alcance e tantas outras coisas nós faremos quando acessamos essas ambientações. Ao designarmos cor sim, aroma não, já é uma maneira de usar o submodo de visão. Então, vejam, é bastante difícil, não é? O purismo, aquela coisa será assim. Quando você coloca uma cor, às vezes dizendo, vai apenas a cor, é a cor azul, é a cor rosa, é a cor amarela, é uma cor bege. Quando você coloca, às vezes, uma cor, foi junto um sentimento e você não sabia. Às vezes foi um poema, mas você não viu letras. É que o poema foi junto com a cor e foi na forma de um sentimento. Então, em tais casos, o que seria plausível? Como poderíamos acessar isso com uma determinada tranquilidade, pelo menos inicial, quanto a esses aspectos? Até certo ponto, uma das respostas para isso é procurar elementos que na sua base categorial, no seu mundo como representação, nas suas questões cotidianas, você já possui uma certa fluência. Porque ao ver esses elementos perdendo cor, ganhando cor, mudando peso, forma, dimensões e outras coisas, você poderá acompanhá-los até determinados pontos. Por vezes, você se surpreenderá lá dentro sendo cor já e se perguntando como é que eu volto. Outras vezes não. Você já construiu a estrada e o trânsito está bem livre para ir, para voltar, etc. Lápis de uma só vez. Vários lápis de uma só vez. Ela colocou em duas páginas. em duas cores enormes, ela escreveu na página aqui, para o Pedrinho, para que ele ao menos começasse a pintar uma cor de pele tão diferente assim. O Pedrinho continuava ali olhando para minha cara, com a mão estendida, esperando o lápis. E eu olhando para a caixa de lápis e o lápis amarelo olhando para mim. Olhem só o que ela já fez nesse meio tempo. Enquanto o menino pediu para ela me dar um lápis cor de pele, enquanto ele pediu isso, olha só o que ela já construiu. Olha tudo o que ela já fez nesses segundos que a gente está considerando apenas a conversa. Agora, muitas vezes, entregar para ele esse lápis amarelo ou qualquer coisa já é um aspecto tão pequenininho, perto de tudo que essa menina já construiu, não é? Não fosse a nossa sociedade nesse momento tão pragmática, tão cheia desses freios todos que ela nos apresenta, e pessoas como a Coraline, ao fazerem isso, ela já diria: você já trabalhou, agora descanse, você já fez tudo, já fez muito mais do que qualquer coisa. Mas se fosse assim uma sociedade tão avançada, provavelmente ela nem ficaria cansada e até a forma como nos referiríamos a ela quanto a isso já seria outra. Imaginei, então, continua o texto da obra A Cor de Coraline, como seria se fôssemos peixinhos dourados, tá? Eu sei que peixe dourado é dourado, mas minha caixa de lápis de cor só tem 12 cores, lembra? Vocês lembram as três questões que eu botei no início da aula, que vocês anotaram? Vejam o que a Coraline fez agora, então. Imaginei, então, como seria se fôssemos peixinhos dourados. Ah, eu sei que peixinhos dourados é dourado, mas minha caixa de lápis de cor só tem só 12 cores, lembra? Coraline está indo além das cores, não é? Ela já está mudando naturezas, propriedades, funções. O menino pediu um lápis cor de pele. Não falou nada em que se fôssemos peixes dourados. Ela prossegue. E quando tenho que pintar peixes dourados, uso o lápis amarelo. Você não? Então, seria este o lápis que eu emprestaria para o Pedrinho. Comecei a gostar da brincadeira e pensei num país de envergonhados, onde todo mundo seria vermelho de vergonha. Ou poderia ser vermelho de raiva. O lápis de cor de pele que eu emprestaria seria o vermelho, é claro. E se eu fosse um mundo fofinho, com todo mundo suspirando o tempo todo e fazendo coração com a mão? Seria um mundo lilás, com todo mundo com a pele lilás. Toma aqui, está o lápis lilás, seu fofucho. É o que eu diria para o Pedrinho. Será que tem algum lugar onde todo mundo é azul? No planeta Netuno, talvez? E se a gente tivesse nascido lá, o Pedrinho iria dizer: Ep et hoc si pau, dicept em enoc. Ela escreveu de trás para frente, vocês viram? Quem quiser saber o significado real disso vai ter que ler a frase de novo ao contrário. Coraline, me empresta o lápis cor de pele. Ele disse isso, só que ao contrário, de trás para frente, por isso que saiu desse jeito que eu li. Certo, eu sei, eu estou inventando. Nem sei se os netunianos falam desse jeito, mas seria assim que ele me pediria o lápis cor de pele. Mas será que está certo? A cor da pele é só uma? A gente vive num mundo com um monte de gente diferente, línguas diferentes, tamanhos diferentes, jeitos diferentes, cabelos diferentes, origens diferentes, cores de peles diferentes. Vou desligar aqui o gravador para que os senhores possam colaborar antes de prosseguirmos e aprofundarmos a obra A Cor de Coraline. Vamos prosseguir então nosso trabalho. Uma observação singela sobre o que estamos fazendo. Por vezes, é natural que quando se trabalha questões como elementos de transcendência, elementos de adventos sinonímicos, algumas pessoas fiquem com a ideia de grandes movimentos, de questões intrincadas, distantes, às vezes inacessíveis, incompreensíveis. E, no entanto, o Pedrinho aqui nos deu uma lição imensa. Ele só pediu para Coraline: me dê um lápis, Coraline, cor de pele. Ele só pediu isso. E esse pedido do menino abriu essa vastidão de campos, essas estradas. E a menina passou a construir pelas estradas e começou a se afastar de sua base categorial e tomou o rumo destas ambientações abertas. Observem como, por vezes, isso é o suficiente para a pessoa tomar de uma transversalidade, driblar as bases categoriais, ultrapassar os elementos de verticalidade e ir embora. É um corredor imenso, não é? E é uma das formas. Muito, por vezes não precisa ser isso. Por vezes você está caminhando e você sente uma, sabe, a grama recém-cortada que seu vizinho fez ali, soprou uma leve brisa, levantando algumas daquelas gramíneas recém-cortadas, e vem aquele aroma, aquele frescor de mistura de outono com primavera, e já é o suficiente para alguns se deslocarem. Em questão de segundos, eles vão até as ambientações sinonímicas e retornam às suas bases categoriais, que é onde nós vivemos a maior parte do tempo. Feliz daquele que aprende a fazer colheitas, semeaduras, com base naquilo que eles são, com base nas coisas que tem a ver com eles. Não é? Olha as estradas belíssimas aqui, de expansão, de complementação, de contrastes, né? Bem, vamos prosseguir aqui a leitura. A menina então diz: mas será que está certo? A cor da pele é só uma? A gente vive num mundo com um monte de gente diferente. Aí ela fala línguas, tamanhos, jeitos e tal. Pensei por um instante em dar o lápis rosa, que era a cor que o Pedrinho usava para pintar a pele dos personagens que ele desenhava. Era uma cor bem parecida com a pele dele. Então, olhei de novo para a minha pele, peguei o lápis marrom e passei para o meu amigo. Viram o que ela tomou como referência? Não é? Ela, depois de fazer uma viagem por elementos transcendentes, ela retorna e, para se posicionar, ela olha para o rosto do amigo, lembra dos desenhos que ele faz, da cor que ele prefere, que combina com a cor da pele dele. Olhem os critérios que a garota escolhe, o que ela elenca como elemento de decisão. Uma outra menina poderia fazer diferente. Poderia dizer para ele: eu vou te dar a cor amarrom. Quer dizer, a cor amarrom não existe. Não existe a cor amarrom, existe cor marrom. Ela diz: não, não, é uma cor que eu acabei de inventar. Depois de considerar o que você colocou, eu cheguei à conclusão que existe uma cor amarrom. E o garoto diz: mas o que é isso, Caroline? E você tem um lápis dessa cor? Ela diz: mais ou menos, mais ou menos. E o garoto ia ficar muito desconfiado olhando para a menina. Então, ela poderia pegar um lápis de uma cor qualquer na caixinha dela, pintar umas pedrinhas no chão, misturá-las com areia e com umas folhinhas que caíram das árvores, e entregar tudo para ele, nas duas mãozinhas, em forma de concha, e dizer: eis a cor amarrom. Ele disse: mas aí na sua mão tem grãos, tem folha, tem pedrinhas, e algumas estão pintadas de uma cor, outras de outras. Cadê a cor amarrom? Ela diz: amarrom é tudo isso, misturado assim como eu criei. Ele ia ficar surpreso, ia dizer: olha, como é que eu faço isso? Eu te pedi cor de pele e você me dá uma cor dessas? Ele disse: é, para mim cor de pele é assim. Pele tem todas essas coisas. Ele disse: não, mas a cor, o que é uma folha? Uma folha é um objeto, não é uma cor. Ela disse: para mim a marrom é uma cor que é constituída também por objetos como folhas que caíram de árvores, pedrinhas. E se você olhar bem, tem até uma joaninha aqui se mexendo, muito bonitinha. Mantenha viva. É imprescindível para a cor amarrom que ela esteja viva. Cuide disso, Pedrinho. Está aqui o que você me pediu. Essas caracterizações de conversações com elementos transcendentes com bases categoriais quase sempre nos trazem algumas surpresas, não é? A chance dessa cor amarrom que a menina construiu lá nas ambientações sinonímicas ter sobrevivido aqui nessa nossa base categorial é bastante difícil, não é? Como seria o contrário se levasse as bases categoriais lá para fora? Mas não há um meio termo, um lugar onde elas possam se encontrar? Por vezes há. Por vezes isso pode acontecer. Mas a história não conta nada disso. Vamos ver o que a história conta. A história conta assim: o Pedrinho olhou para o lápis marrom e olhou para mim com uma cara de lagosta. Depois deu um sorriso, disse obrigado e começou a pintar o desenho dele com lápis cor de pele. Aí mostra Pedrinho sorrindo, óculos, cabelinho avermelhado e com lápis marrom diante do rosto dele, assim, sorridente, olhando para cima. Ficou feliz o Pedrinho, era isso que ele queria. Cor de pele, então, para ele ficou sendo a cor marrom. E aí aparece um desenho tão lindo da Coraline, a Coraline com a cor amarronzada, com o rostinho marrom. Muito bonitinho esse desenho, uma graça. E ela em cima diz assim, ó: a cor da minha pele. Ela está com os olhinhos cerrados assim, sorridente, linda menina, com um coque lá no, em cima da cabecinha, o cabelinho preso. E ela com o rostinho virado para o leitor: a cor da minha pele. Quando o Pedrinho pediu a Coraline, me deu um lápis cor de pele, e ela deu o lápis da cor da pele dela, não da cor da pele dele, e ele aceitou. Ah, ele estava elegendo a pele da menina. Só que na página seguinte, ele tem 3, 9 quadradinhos com o rosto da Coraline, e cada quadradinho aparece a Coraline com uma cor diferente: azul, rosa, marrom, preto, bege, vermelho, várias cores. E sem falar no cabelo, que aliás estoura completamente em cada um desses desenhos. Numa foto em que ela aparece com o rosto azul, o cabelinho está amarelo. No outro que o cabelinho está amarelo, o rosto está rosa. E assim vai. Uma combinação bastante, parece aquelas fotos em negativo. 9 fotogramas pequenininhos no qual a menina aparece com várias cores. Qual delas é a cor dela, da Coraline? Dentro das 3 questões que disse que trataríamos hoje, essa é uma delas importante: a natureza, a propriedade e a identidade. Quando algumas pessoas acessam ambientações sinonímicas com as certezas urbanas das suas bases categoriais e retornam, por vezes retornam sem essas certezas. Quando o problema existencial de uma criatura for a certeza sobre algo, uma certeza por vezes nociva, dura, rude para uma época, entre outras coisas, dependendo da ambientação que ela acessar, ela retorna suavemente para sua base sem aquilo. Sem aquela couraça, sem aquela armadura pesada, volta em paz. Interessante, não é? Um tratamento de coisas dessa ordem. Estamos acostumados na nossa base categorial a utilizar esquemas resolutivos, argumentações derivadas, peso, chumbo, tração na medula para corrigir escolioses e posturas, etc. E de repente alguém simplesmente acessa uma ambientação qualquer, suavemente, com a brisa, sopra as folhinhas do campo da mesma forma, e quando retorna, a pessoa retorna sem aquilo que a incomodava, o que incomodava tanto aquela base categorial. Que mágica é essa? Como isso é possível? Até onde isso é possível? Alguns, repletos de pragmatismo, perguntariam: mas assim como ela fez isso, ok, é uma ideia, mas isso funcionaria, por exemplo, com objetos, com coisas? Isso funcionaria com problemas existenciais? O que acham, senhores? Lembra, João, na aula passada, que eu disse para você, tal elemento nós vamos ver na aula da próxima semana? É este o elemento. Funcionaria, então, com objetos? Uma pessoa poderia acessar um desses ambientes com um objeto pesado na forma de um tumor grave e, ao retornar, isso retornaria sem esse objeto? Mas isso, às vezes, é feito em questão de minutos. Como é possível? Veja, não estou afirmando, eu estou perguntando. Isso seria possível? Até que ponto algo assim seria possível? Como conversar as nossas certezas métricas, exatas, os nossos pesos e medidas, um aparelho de imagem que mostra tem ou não tem um tumor, com coisas dessa ordem? Onde vão se encontrar? Eu sei que essa resposta que eu vou dar agora é extremamente dilemática e, aliás, ela é enigmática. Mas, por favor, antes de concluir as coisas e já criar teorias, que, sabe, aquelas teorias, desde teorias conspiratórias até teorias completamente mirabolantes, fantasmagóricas, por favor, lembre, o estudo precisa necessariamente ser pautado com muita responsabilidade, não é? Com muita profundidade, dentro da nossa época, dentro do que vivemos, dentro dos nossos limites. O propósito é esse, não é? O propósito é um estudo dentro da filosofia clínica. Por vezes nos afastamos um pouco da filosofia, entramos em áreas poéticas. As próprias ambientações sinonímicas possuem muitas áreas que não são áreas filosóficas mais. Lembram dessas definições que fizemos em semanas de estudos e tudo? Quer dizer, é muito importante essa consideração. E importante a nossa responsabilidade, não é? Nenhum de nós, eu imagino, usaria isso de uma maneira leviana. Usamos com muito critério, muita responsabilidade. Então, voltando agora à resposta, ao que foi colocado, a resposta é: para uma pessoa que faz uma movimentação dessa, ela pode sim migrar objetos e outras coisas maiores, mais pesadas e de grande outras proporções. Só que a migração não funciona no sistema causa e efeito. Por vezes, essa migração se dá na forma de um outro significado para o assunto. Por vezes, essa migração aparece e desaparece no meio do caminho e se muda em outras coisas. Por vezes, a pessoa, ao chegar lá, ela se desinteressa e não pretende mais voltar para a base categorial. E lá onde ela está, essa e outras coisas já não podem ser tidas mais sobre o crivo de um objeto, porque onde estão, às vezes, não há isso que nós nomeamos como objeto. E outras tantas coisas. No entanto, se você está solidamente plantado numa base categorial, não é assim que essa conversação é feita. Não nos nossos dias. Essa conversação é feita de outra forma. Essa conversação é feita... Ah, ela fez uma espécie de meditação, voltou, deixa eu ver, vamos entrar, vamos fazer os exames laboratoriais, os exames de imagens, deixa eu ver se há o câncer. Ah, está aqui o câncer. Parece até que está mais robusto, maior. É assim que isso é medido. É assim que isso é visto, compreendido em grande parte da nossa base categorial da nossa época. Essa maneira rochosa, sedimentada, métrica, muitas vezes faz afastar essas borboletas, esses passarinhos, essas brisas, esse toque de amor, essa suavidade que é necessária para que essa questão às vezes se construa para além desses elementos. Outras vezes isso não faz diferença. Seja como for, não, o que estamos vendo aqui é, para aqueles que vão utilizar por um sistema lógico de pesar e medir, muito provavelmente não vão sair satisfeitos em grande parte desses experimentos. Mas muito provavelmente vão se surpreender com alguns destes eventos e vão talvez querer estudar mais a fundo essas questões. Daqui a pouco faremos mais uma parada, eu vou seguir um pouco mais com a obra. Na página seguinte aparece mais um quadro lindo, com mais 9 pequenas fotografias, pequenas imagens da menina Coraline. Ela mudou completamente de cor. Ao ver isso, a gente pode se perguntar, todas essas são Coralines? É uma só Coraline que eu tenho agora? E as mesmas questões que lá no início foram feitas para as cores, agora são feitas para a própria menina Coraline. Então são várias Coralines? Cada uma de uma cor, é isso que está sendo proposto aqui? Do ponto de vista da arte, da estética, sim. E o menino ao pintar também. Só que o menino, ao ter pintado tudo isso, essas coralines todas, pintou ao todo 18 coralines diferentes, rostinhos de coralines, das mais diferentes cores, ao agora encontrar a Coraline e conversar com ela, o Pedrinho se daria conta de que é a mesma Coraline lá do início? Aquela que pediu a ele uma cor de pele, um lápis cor de pele? Que entregou a ele um lápis cor de pele? Ou ao considerá-la de tantos jeitos, tantas formas, nuances, agora se trata de uma outra Coraline? Quem é essa agora? Onde ela entra e habita os espaços dele? Quais são as interseções que se estabelecem aqui? O quanto migrou daquilo que ela foi buscar lá fora para o que está se passando ali com eles agora. Por mais métrico, cartesiano, objetivo que o Pedrinho possa ser agora, talvez ele esteja tão impregnado de elementos sinonímicos que tudo mudou completamente. Caroline, que estava talvez, por exemplo, gravemente enferma e duraria apenas algumas semanas por conta de uma leucemia, talvez agora, por conta disso, ficará com ele para sempre. Talvez agora ele a leve na alma, nas células, nessas muitas coralines que ele pintou para toda a vida dele. Para sempre. Então aquele que diz, posso trazer objetos de espaços sinonímicos? Eu pergunto, o que é trazer um objeto lá das ambientações sinonímicas perto de algo assim como o que eu acabei de dizer? Vira nada. Vira algo muito pequeno. Isso é muito maior. Aquele que conta a vida em número de tijolos em quem pula mais alto, em quem salta mais longe, em quem faz as folhas voarem mais rápido, esse terá várias dificuldades para entender esses elementos. Porque enquanto ele está pesando, medindo e comparando, essas coisas estão acontecendo e mudando tudo. Às vezes eles mesmos poderão mudar muito enquanto fazem essas medições e não se darão conta. E de medições passarão rapidamente com seus papéis e lápis a desenhos, a poemas e a outras coisas. Poemas que às vezes também vão medir, pesar, em composições as mais diversas. E então, chegamos àquela parte que eu li há pouco para vocês, no qual o Alexandre Rampazzo nos diz: eu poderia ser de Marte, eu poderia ter vindo de onde Judas perdeu as botas. Lembram quem falou isso há pouco para nós? Eu ter nascido em um aquário, mas na verdade eu sou de São Paulo, eu não sou cinza. Às vezes a minha pele é da cor das tintas com que estou pintando um desenho. Ora, mas enquanto estávamos tão ocupados com a Coraline e com o Pedrinho, nós não pensamos que também o Alexandre Rampazzo estava nesses movimentos, né? Ele parecia distante, à parte ele nem aparecia. E ele nos diz aqui que às vezes ele é da cor das tintas com que estou pintando um desenho. Então, às vezes, muito daquilo que vimos ali era o próprio Alexandre se traduzindo para nós em outras coisas. Vou parar o gravador para que os senhores possam colocar considerações, reflexões sobre o que vimos até aqui. E na edição final, quando vocês receberem a aula editada, vou colocar aquela linda canção do início da nossa aula que eu falei para vocês, que é uma das canções que nós ouviremos durante as nossas expedições na jornada de estudos à Escócia. De fato, há elementos de grande complexidade e de difícil diferenciação. Isso ocorre em muitas ocasiões. No entanto, também são numerosas as vezes nas quais nós conseguiremos sim separar os elementos de maneira quase métrica, exata, com peso, balança direitinho, muitas vezes. Então vamos cuidar dessas vezes nas quais isso será possível. Quando nós falamos de autogenias, lembrem sempre, você tira a historicidade. Então você vai compreendendo via historicidade a estrutura do pensamento de uma pessoa. Ou seja, quais emoções essa pessoa teve durante a vida, com quem essas emoções conversaram, quais os prejuízos que foram formando, como eles se relacionaram com elas ou se não se relacionaram, ou com as racionalidades, ou com os elementos sensoriais, ou com outros vários tópicos que se subdividem e associam ao infinito. Muito bem. Quando você considera essas conversações, isto é autogenia. É um nome que vem lá das ligas metálicas, quer dizer, a combinação entre tópicos formando outras coisas. Apenas isso. Autogenia, todas elas, são fenômenos datados, circunscritos a historicidades, a EPs dentro de historicidades, a bases categoriais. Se você fala assim, uma autogenia vertical, por exemplo, uma pessoa que tem uma autogenia vertical bastante elevada, eu entendo que você está dizendo que uma pessoa, de acordo com os padrões de uma época, de acordo com a sociedade de uma época, os costumes onde ela está inserida, ela se desenvolveu para além daquilo que é usual para a maioria dos outros. É isso. Então é bem circunscrito. Falou em autogenia, você vai olhar para a base categorial. Lembram como a gente sabe quem são os vizinhos, qual é o patamar de uma autogenia? Pelas vizinhanças, vizinhanças de uma base categorial. Então, isso está tudo bem contextualizado. Quando nós falamos em transversalidades, isso já começa a mudar, em autogenias transversais. Porque aí estamos falando de fragmentos, de caracteres, de coisas migrantes, erráticas por vezes, coisas que fogem, transcendem a definição, muitas delas nem humanas são, não é? Então já é muito diferente. Mas ainda assim elas dizem respeito a essas bases. No entanto, se ultrapassarmos todos esses elementos, muito fora de uma estruturação de pensamento, muito além dela, aí acessaremos coisas que aceitam qualquer regra, qualquer composição, qualquer modo de ser, que estão muito além das nossas compreensões por vezes. Parte desses elementos compreendemos, são mais próximos de nós, mas alguns não. Aí estamos tratando então disso que ultrapassa as autogenias dos espaços, das ambientações sinonímicas. É isso que quer dizer. Então, elas e são instigantes, elas desafiam. Toda a semana de estudos de 2018 foi um aprofundamento nisso. Agora, em 2019, vamos aprofundar ainda muito mais, porque agora veremos por segmentos importantes, os fatores epistemológicos, quer dizer, o que isso tem a ver com os fatores de conhecimento, como é possível, quais as condições de conhecimento e outros elementos mais. No entanto, como estava dizendo para vocês há pouco, alguns, quando a gente fala de espaços, ambientações sinonímicas, vão até a janela e olham lá em direção às nuvens, às estrelas, achando que é algo completamente fora de seu cotidiano e de suas bases. E eu estava colocando antes para vocês que não necessariamente, e dei o exemplo para vocês de quando coloquei a máquina fotográfica sobre um tripé, uma máquina muito poderosa, e fiquei observando junto às lanternas as borboletas num dia de sol aqui do outono no sul do Brasil, e as borboletas brincando, dançando, voando, e que aquilo rapidamente serviu de transversalidade para acessar coisas muito distantes. E aí coloquei para vocês que os elementos sinonímicos estão aqui entre nós, estão em toda parte. Você ultrapassa, passa por eles, traído, volta. Muitas vezes você não ignorará. A questão é uma seletividade na qual vamos gradativamente, de uma maneira respeitosa, aprender a lidar com esses fenômenos, não é? Que vão enriquecer muito, provavelmente, a existência de cada um de nós. É apenas nesse sentido. Eu gostaria de encerrar a aula de hoje com um poema que eu separei de um livro de Vinícius de Moraes. O livro é A Rosa de Hiroshima. E ele fez esse poema para Lazar Segal. Lazar Segal foi um gravurista, pintor. Ele era da Lituânia. Por conta das perseguições aos judeus, ele acabou indo embora de lá. Ele amava a Lituânia e teve que se mudar, não é? Perdeu parte da família, aquelas questões que vocês conhecem bem do século passado. E ele chega ao Brasil já com 40 e poucos anos, já um homem famoso, muito conhecido pelo seu trabalho como pintor, gravurista, escultor. E aqui ele vive até... Ele chegou na década de 20, ele vai viver provavelmente... Ele viveu até os anos 50, final dos anos 50. E tem que depois pesquisar direitinho para ver as datas. E o Lazar Segal, então, ele nos deixa... Ele, impressionante a maneira como ele retratava o ser humano e como ele conseguia trazer para as telas, para as pinturas, a angústia, a apreensão, aquilo que faz a alma humana se fechar sobre si mesma e se abrir para um outro lado, que é tristeza. Ele tinha esse dom, essa capacidade, provavelmente por tudo que ele passou, quanto às perseguições e ao povo dele. O Vinícius de Moraes escreveu isso, que eu vou ler para vocês, mostrando, tal qual o livro que nós vimos há pouco, da Coraline, mas aqui mostrando como é mais próximo. Alguns que não entenderam a obra da Coraline, eu acho que agora, ouvindo o poema do Vinícius de Moraes, rapidamente entenderão tudo, não é? Alguns entendem pelas flores, pelas borboletas, outros pelas faces angustiadas que o Lazar Siegel pintava. Cada um tem sua estrada, não é? Ele escreveu então assim: dê inescrutavelmente no que pintas, como num amplo espaço de agonias, imarecível, ou seja, que não murcha, né? Imarecível, música de tintas, a arder na lucidez das coisas frias. Tão patéticas sois, tão sonolentas, cores, que o meu olhar mortificais entre verdes, crestados e cinzentas ferrugens no prelúdio dos metais. Que segredo recolhe a velha pátina, por onde a luz se filtra quase tímida do espaço silencioso que esculpes para pintar sem gritos de escarlate na profunda revolta contra o crime daqueles que fizeram a vida triste? Vinícius de Moraes, Rio de Janeiro, 1942. Um poema que ele faz para o amigo. Quem conhece as obras do Lazar Siegel provavelmente verá uma das traduções muito acuradas aqui nas palavras de Vinícius de Moraes. Com isso chegamos realmente agora ao final da nossa aula. Vocês terão uma linda interpretação musical de uma das canções que nós ouviremos durante a nossa trajetória pela Escócia, Scotland, em breve. Vou desligar o gravador para as nossas considerações finais. Tell me what you thought in me, and I'll try to replicate it with a theme. If it troubles you to breathe, wait a moment, I could change the scenery. Don't carry on carrying efforts. Somewhere there's a room for each of us to grow. And if it pleases you to leave me, just go. Oh, oh, oh. Stopping you would stifle your enchanting ghost. Or bury them in the name of your ghost, my friend.
tenho.